E agora vamos ao Assunto é Política, e você pode acompanhar o Assunto é Política pela nossa live, facebook.com/radiocbnmaringá. Pode fazer suas perguntas, pode participar. Diniz, a nossa conversa de hoje, vou começar falando de política com o Partido Verde. Parece que o Partido Verde tem aí destaque na representação paranaense no partido em âmbito nacional. Tinha aquela discussão da fusão, da cláusula de barreira, como é que está isso?
Exatamente. Nós falamos aqui na sexta-feira que no sábado pela manhã ocorreria a Convenção Nacional do PV. Os partidos agora vão começar a fazer convenções e discutir se eles farão fusões ou não, tudo em razão da cláusula de barreira. E o PV realizou a sua convenção no sábado pela manhã e deveria decidir, além, é claro, da eleição do novo diretório, da nova executiva, se o partido faria fusões ou se continuaria sendo o Partido Verde. A tese de continuar Partido Verde sem fusão era defendida pelo diretório estadual do Paraná, pelo Francisco Martim, o Chico do PV. Essa tese foi a vencedora lá no, na convenção, e o presidente foi reeleito, o José Luiz Pena foi reeleito presidente do PV. O dado importante e muito relevante foi o crescimento da participação dos paranaenses na executiva do PV. Foi o estado que mais aumentou essa participação. E o presidente estadual aqui do Paraná, o Chico do PV, ele foi eleito secretário nacional de mobilização política. O que, que é que isso representa? Ele vai ser o responsável por coordenar a articulação política e o crescimento do PV em todos os estados do Brasil. Por quê? Porque na eleição do ano passado, essa agora de 2018, o resultado do PV no Paraná foi o mais expressivo, foi o melhor resultado dentre todos os estados da federação. O Paraná elegeu um deputado federal e dois estaduais. A lição de casa era eleger um federal por causa da cláusula de barreira. O Chico vai passar essa experiência dele aos demais estados, mobilizando e articulando a formação do partido para 2020 e principalmente, porque esse é o grande objetivo, para 2022, quando o partido tem uma, e todos terão, a difícil missão de superar essa cláusula de barreira, ou seja, de eleger um grande número de deputados federais.
Bom, agora vamos trocar de assunto e vamos falar de um evento que aconteceu aí no final de semana e que preocupou muita gente, que andou pela cidade no final de semana, viu que o Maringá estava muito movimentada, várias vias bloqueadas para atividades esportivas, também para comércio, para comércio de veículos, né, na região da Mandacaru, ali perto do Hospital Universitário. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre o pré-carnaval, que concentrou um grande número de jovens no centro da cidade, muitos menores de idade. Eu estava ali pelo trânsito, tive dificuldade de me locomover, e no final das contas uma sujeira danada depois que o evento acabou. Como é que a gente pode avaliar isso, Diniz?
Bem, o que aconteceu nesse pré-carnaval foi um grande desastre, e que felizmente, apesar de tudo, de ruim e dos problemas que aconteceram, acho que nós ainda ficamos no lucro, apesar de que é um lucro amargo, né? Com dezenas de jovens alcoolizados, uso indiscriminado de álcool para menores, até se fala em drogas e outras coisas. Por que, que é que isso aconteceu? Porque você não pode fazer um evento público dessa dimensão e desse tipo na rua. Você tem que fazer isso num local que você possa ter controle. Ora, mas isso me parece óbvio e evidente. Então, começa por isso. Eu não sei de quem foi a ideia, nem de qual foi a decisão ali, quem que participou, né, dessa decisão do local. Evidente que deve ter havido uma participação do prefeito, mas é claro que ele foi levado a determinar que poderia ser naquele local, em virtude de que todo mundo à sua volta disse que era muito bom que fizesse lá. Ninguém se deu conta do tamanho do problema que estava se armando. Depois do desastre ocorrido no sábado à noite, a alternativa de fato foi o cancelamento do evento no domingo. E aí, mais uma vez, a falta de previsão, e eu diria um pouco de incompetência com irresponsabilidade. Será que o pessoal não imaginou que as pessoas iriam para aquele local? Quem que ficou sabendo que foi cancelado? Ué, muita gente nem sabia o que aconteceu. Se concentraram lá. certo? E aí surgiram as mais variadas versões de que isso poderia ter sido motivado por Maringá FM, que é um verdadeiro absurdo. Uhum. Maringá FM tinha um outro evento que não
marcado foi muito consultado, antes, não, muito antes.
Nem sabia da decisão de cancelamento ou não, até porque fez o seu evento com o quê? Profissionalismo. Dentro de um local, com todo o controle, com segurança, 15 mil pessoas, meu amigo. É, mas tudo correto, tudo certo. Por quê? Profissionalismo e gente que sabe fazer. Na verdade, deveria ter sido consultada, quem sabe até, né, para ajudar a fazer um evento no carnaval. Agora, isso é muito importante, porque o pré-carnaval é o pré-carnaval. E o carnaval, como que vai ficar? Então, uma pessoa me escreveu ontem no grupo de WhatsApp, Zona Livre, o seguinte: bem, tem 7 dias aí para ver como é que vai ficar. Então eu acho o seguinte: você é necessário, quando se faz um evento, se pensar que público que irá, qual o tipo de controle que precisa ser exercido. Adolescente não pode ter acesso a bebida alcoólica, mas é o evidente, né?
Dirizinho, um minuto bem rapidinho, troca da gestão, da Secretaria de Gestão, tem novidade?
Tem novidade, só queria dizer o seguinte: tem muitas opiniões e muitas informações que estão no site, também na coluna Zona Livre, lá no portal GMC Online, ok? Houve já agora a escolha do novo secretário de gestão, que vai substituir o Rogério Calazans. É o executivo César Augusto Arnone. E sobre essa questão, eu recebi uma nova informação sobre a decisão do Calazans de deixar a Secretaria de Gestão. Ela estaria ligada a projetos do seu escritório de advocacia. A gente vai acompanhar isso.
E voltamos a tocar nesse assunto. Diniz, até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política, @cbnmaringa.com.br. 9 horas e 59 minutos. Daqui a pouquinho, o repórter CBN.